Os desafios dos justos, os desafios da vida, mas principalmente os desafios que os tzadikim eles passam nas suas vidas. Estamos agora na Parashá Tzav, segunda porção do livro de Vayikra, e temos aqui algo extremamente interessante e prático, lições para a nossa vida de comportamento, como que é necessário ter desafios na vida, em qualquer idade. A pessoa nunca pode se aposentar, a pessoa nunca pode parar de ter novos desafios e avanços mentais, espirituais e challenges cada vez maiores na sua vida. Mas para isso, eu gostaria de começar com uma história dos profetas, que está no livro de Shoftim, dos Juízes, e ali descreve a história tão conhecida do Sansão, do Shimshon, do casamento dele e o teste, o desafio que ele teve na batalha contra o leão. Essa é a foto desse shiur, dessa aula, mas na internet você pode colocar lá o Sansão com o leão e vai aparecer várias imagens disso. E a história, resumidamente, é a seguinte: Shimshon, que é o Sansão, ele foi para Timná e ali ele viu uma moça dos filisteus, que não era judia. Ele vira para os pais, ele fala: pais, eu quero casar com essa moça. E eles falaram: será que falta alguma moça judia da sua tribo, em todo o povo de Israel, que você tem que procurar uma moça não judia dos filisteus? E Shimshon, ele vira para os pais, ele fala: eu quero casar com ela porque eu vi que ela é uma pessoa digna. E aí foi o começo da queda do Sansão, que nós sabemos que ele teve a história dele com a Dalila. Mas essa foi antes da história dele com a Dalila. Ele acabou se envolvendo com muitas mulheres não judias. E ele falou: olha, isso aqui veio de Deus. Na verdade, não era de Deus, mas tudo que acontece tem a providência divina, mas não é que Deus falou para ele que ele casasse com ela. Ok, porque ele achava que isso era algo importante para que ele se assimilasse, para que ele se penetrasse dentro do povo dos filisteus, e dessa forma ele conseguiria guerrear e atacar os filisteus como que ele realmente fez em várias batalhas. Porque o domínio principal de Israel, do povo de Israel, era os filisteus. Eles eram muito fortes, muito ricos, cobravam muitos impostos dos judeus, e eles sofriam, os judeus sofriam muito deles. Então Shimshon foi junto com seus pais. E eles chegaram perto de um vinhedo, e ele, sendo um nazir, um nezireu, que não podia cortar os cabelos, por isso que ele tinha aqueles cachos compridos, e um nezireu também não pode comer vinho, uva passa e assim por diante. Então ele acabou desviando o caminho do vinhedo, e ele se despediu dos pais. E no meio que ele estava dessa estrada, apareceu um grupo de leões, e tinha lá um leão jovem que veio atacar o Sansão. E naquele momento o Espírito de Deus, a força de Deus, se recaiu sobre ele, e ele atacou o leão, e ele pegou nas duas mandíbulas do leão, ele abriu, quebrou a mandíbula do leão, e dessa forma ele acabou matando aquele leão como se fosse um cabritinho. E ele não tinha nenhuma arma, nenhuma espada, nenhuma faca. Ele, com as suas próprias forças, com as suas mãos, ele conseguiu quebrar a boca daquele leão e matar aquele leão. E ele deixou o leão lá abandonado no meio do campo, não contou para os pais, não contou para ninguém e continuou a viagem dele. Ele encontrou a mulher, combinou que ia casar, volta para casa dos seus pais. Depois de um tempo, eles voltam lá para o povoado dos filisteus, já em direção ao casamento. E ele acabou se desviando novamente para passar por aquela estrada aonde que estava lá o leão morto. Quando ele se aproxima daquele leão, ele percebe que abelhas montaram uma colmeia dentro da carcaça daquele leão. Olha o que elas fizeram. Fizeram uma colmeia dentro da carcaça daquele leão. E estava cheio de mel. Shimshon, ele foi lá com as suas próprias mãos, ele arrancou o mel daquela colmeia, pegou muito mel, Ele leva em direção aos pais, ele comeu, os pais comeram, adoraram aquele mel, e ele não contou para os pais que aquele mel foi criado na carcaça do leão que ele havia matado. Continua a sua viagem. Chegam para o casamento, fazem... Ela se converteu, obviamente que ela acabou se convertendo, e eles casaram. Fizeram uma refeição, estavam todos muito animados, todos bebendo vinho, menos ele, menos o Shimshon, porque obviamente ele não podia tomar vinho. E no meio da refeição, o Shimshon, ele se levanta na frente de todos os convidados. Ele fala, olha, eu tenho uma charada para contar para vocês. E se vocês desvendarem essa charada até o final dos 7 dias de festa, que nós fazemos Sheva Brachot, eu darei a vocês 30 lençóis e 30 jogos de roupa. Eu vou pagar para vocês. Cada um de vocês vai receber isso das minhas mãos. Mas se não, vocês darão para mim esses 30 lençóis e esses 30 jogos de roupa. Tá bom? Então, por favor, fala aí, Sansão, você é tão inteligente, nos diga qual que é a tua charada. E o Shimshon, ele fala o seguinte, a frase que ele falou em hebraico é a seguinte, Me'a ochel yatsa machal, u'me'az yatsa matok. A tradução literal seria, daquele que come, saiu comida, e do forte, saiu doçura. Daquele que come, saiu comida, e daquele que é forte, saiu doce, doçura. A intenção dele era para falar sobre o leão, quer dizer que como que de um leão forte, que come e ataca e devora, sai dele um mel que é doce. Essa que era a charada dele. E obviamente que ninguém tinha como saber isso, não tinha como descobrir. E assim passaram-se 3 dias. E daí o povo, estavam desesperados, eles viram para a mulher dele, recém-casada, e fala, você tem que forçar ele para contar para você o segredo dessa charada. Ela falou, o que eu vou fazer? Eu não tenho como. Ele não quer contar para ninguém. Então eles ameaçaram ela de morte. Se você não descobrir isso, vamos matar você, teus pais e toda a sua família. Falou, tá bom. Ela foi lá e começou a encher, e chorar. Nos 7 dias de festa, ela estava chorando, implorando para ele, até que ele não aguentou, no 7º dia, e ele acabou contando para ela o desvendar daquela charada. E obviamente ela foi lá e contou para as pessoas, e no final do 7º dia, antes do pôr do sol, eles viraram para ele e falaram, Ma matok midvash, o que é mais doce do que o mel? O ma'az me'ari, o que é mais forte do que o leão? E eles explicaram realmente o que representava aquela charada. E ele ficou muito furioso, porque ele tinha certeza que eles não descobriram sozinho a resposta dessa charada. Obviamente que foi a mulher dele que revelou a resposta, e acabou uma briga, e acabou uma discussão. E depois, se quiser mais detalhes, abra lá no Tanakh, no Shoftim, no capítulo 14, que tem a continuação da história. Então essa é uma frase interessante, que do comedor, daquele que come, saiu comida. E do forte, saiu o mel. E essa frase é trazida num livro de explicações profundas da mística do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe. Como já falei várias vezes, que o Alter Rebbe escreveu, fora o Tânia, escreveu vários outros livros. E esse é um livro que eu estudo já há alguns anos, toda semana, um trechinho que se chama Likutei Torah. E nesse Likutei Torah aparece um discurso do Alter Rebbe, e ele se baseia nesse discurso, nesse versículo que falamos agora, da charada do Shimshon, a charada que o Sansão falou para os filisteus. Aquele que come, daquele que come sai comida, e do forte sai doçura. Isso tem a ver com a nossa parashá. Parashá da semana descreve sobre mais sacrifícios, mais oferendas, e fala das oferendas que o Aharon, a Kohen Gadol, que o Aharon, irmão de Moshe, que era o sumo sacerdote, ele precisava fazer também algumas oferendas. Que agora a Torá está descrevendo sobre os preparativos da inauguração do templo, durante 7 dias de inauguração do templo. Então a Torá fala, Zé Korban Aharon. Este é o sacrifício, esta é a oferenda que o Aharon ele precisaria trazer para a inauguração do templo. E o Midrash, ele faz uma pergunta baseado na frase do Sansão. Como que daquele que come vai sair comida? Porque normalmente de todas as oferendas, ou de praticamente todas as oferendas que eram comidas por alguém, o sacerdote, e com certeza o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele sempre comia um pedaço das oferendas que o povo trazia. Então ele era Mehaochel, ele era aquele que sempre comia, como se fosse o leão, que sempre é o que devora, o que ataca, o que come. Como que dele vai ter que sair uma oferenda? A Aaron, ele sempre é aquele que come, agora de repente ele tem que trazer também uma oferenda para Deus. Então o Alter Rebbe, ele explica que os sacrifícios eles eram comidos de duas maneiras, ou duas coisas, dois momentos eles eram eles eram comidos pelo altar e pelos Kohanim, pelo Mizbeach e pelos Kohanim, pelos sacerdotes. Sobre o Mizbeach, o altar dos sacrifícios que tinha no templo, tanto no templo móvel do deserto ou no primeiro templo de Jerusalém, havia um Esh Betzurat Ariyeh, um fogo que desceu dos céus, e esse fogo ele tinha uma imagem de um leão. Todo sacrifício que era levado sobre o altar, ele era consumado pelo fogo, o fogo comia aquele sacrifício, só que aquele fogo ele tinha essa imagem de um leão. Então, primeira coisa, tudo aquilo que era levado sobre o altar, que de todo sacrifício, um pedaço dele era levado sobre o altar no fogo e era comido pelo fogo. E fora isso, o Aaron, o sacerdote e todos os sacerdotes descendentes do Aaron, eles comiam partes daquele sacrifício, daquela oferenda. E como nossos sábios aprendem, que no momento que o Kohen, que o sacerdote comia de um pedaço, porque o sacerdote ele é o representante de Deus no mundo, então, na hora que o sacerdote estaria comendo daquela comida, isso é considerado como que se Deus estivesse comendo, e automaticamente os Baalim, os donos, aquela pessoa que trouxe essa oferenda, por algum pecado, ou por alguma transgressão, ou por um agradecimento, por algum milagre que aconteceu na sua vida, ele era perdoado pela oferenda que ele trouxe. Quer dizer, da mesma forma que o altar comia os sacrifícios, os Kohanim, os sacerdotes também comiam dos sacrifícios, e isso trazia a expiação para o doador daquela oferenda. Então a lógica diria que se alguém é a fonte da expiação e do perdão para os outros, então ele já é perfeito, ele já foi perdoado. E ele não precisa mais de expiação, ele também não precisa trazer as suas próprias oferendas. Então se o sacerdote ele trazia essa expiação para o restante do povo, então eles deveriam ser pessoas perfeitas, elevadas, refinadas, e não precisam de nenhum perdão, expiação, ou trazer a sua própria oferenda. Então a grande pergunta é, se o Aharon, o sacerdote, ele que traz o perdão para o resto do povo, então por que ele próprio precisaria trazer a sua oferenda? Porque era necessário que ele trouxesse a sua oferenda para o templo. E essa que é a ligação com a história do leão, porque sendo que o fogo que descia dos céus tinha essa imagem de um leão que comia os sacrifícios, então a pergunta é, como pode ser que do leão vai sair mel? Ou como pode ser que do Kohen, que está comendo aqueles sacrifícios, ele também tem que trazer um sacrifício para o altar, trazer comida para o altar? E a resposta é que tudo é relativo. Depende. Depende da situação, tudo depende. Como se eu te perguntar, dois fios de cabelos têm uma importância? Depende. Na cabeça, não tem nenhum sentido, nenhuma importância dois fios de cabelo. Mas se tiver na comida, um fio de cabelo, dois fios de cabelo, acabou aquela comida, ninguém vai querer mais comer aquele prato delicioso. Então, assim também em relação aos sacerdotes, aos Kohanim. Se estamos comparando eles em relação ao restante do povo de Israel, então eles eram e são a tribo mais elevada, mais refinada, mais consagrada, que servem a Deus e etc. Agora, se eu estou falando a níveis espirituais mais elevados do que eles, então eles sempre podem se elevar mais. Os sacerdotes, eles sempre podem e devem se elevar e pedir perdão e querer se refinar mais e mais, porque Deus é infinito. Então a elevação espiritual de uma pessoa também é infinita. E é isso que o Zohar, o livro básico da Kabbalah, descreve, que Mashiach, quando Mashiach chegar, mesmo os tzadikim farão tshuva. Quando Mashiach chegar na redenção, muito em breve, mesmo as pessoas mais elevadas, mais puras, mais perfeitas, espiritualmente falando, eles também vão precisar fazer tshuva, retornar e pedir perdão e se elevar cada vez mais. Calma aí. Se ele é um tzadik, se ele é um justo, se ele é uma pessoa exemplar, uma pessoa tão elevada, por que ele precisa fazer tshuva? Quer dizer que se ele tem que fazer tshuva, retornar e pedir perdão, quer dizer que ele pecou. Então como que você chama ele de perfeito, de justo, perfeito? Então exatamente essa que é a questão. Depende. Depende. O tzadik, ele precisa sempre fazer mais tshuva. Porque ele poderia fazer mais boas ações. Ele poderia ter estudado mais. Ele poderia ter se elevado mais. Rezado mais. Acreditado mais. Feito mais boas ações na sua vida. Tzadik, tzedek, tzedakah. Mais justiça, mais atos de bondade. O fato que ele não fez. Ele precisa se arrepender. Ele precisa se pedir perdão e se elevar cada vez mais. Então por isso que aquele que come também tem que trazer comida. Mesmo aquele que já está num nível muito elevado, ele também tem que dar comida para o altar, se aproximar de Deus mais, pedir perdão, se arrepender e se elevar cada vez mais. Estamos agora exatamente 30 dias antes da festa de Pesach. Festa de Pesach. Aliás, iniciaremos essa quinta-feira um novo curso, a mística de Pesach. Teremos 3 aulas sobre a mística, sobre a Kabbalah, explicações mais profundas sobre a festa de Pesach. Não percam. Qual que é toda a ideia de Pesach? Pesach significa que nós saímos do Egito. Mas existe um preceito, uma obrigação, uma ordem da Torá. Shebechol dor vador ubechol yom vayom. Todo dia, em cada geração, em cada dia, nós temos a obrigação de lembrar a saída do Egito, de vibrar a saída do Egito, de sentir que eu era escravo, avadimaino, e eu saí do Egito. Todo dia. Por isso que nós comemoramos o Pesach todo ano. Fazemos todas as simbologias para eu sentir a escravidão, a amargura, o sofrimento, para poder comemorar que Atá Benechorim, que agora sou um homem livre. Mas todo dia nas rezas, nós mencionamos a saída Zecher Letziad Mitzrayim. No Kiddush, no Shabbat, nós falamos Zecher Letziad Mitzrayim, em lembrança da saída do Egito. Tudo que nós fazemos, eu tenho que sempre lembrar que eu era escravo. E todo dia eu tenho que sair dessa escravidão. Todo dia eu tenho que sair desse aperto. Porque Egito, em hebraico, é Mitzrayim. E Mitzrayim significa apertos, dificuldades. Todo dia eu tenho que sair dos meus apertos, das minhas dificuldades. Não basta que eu saí ontem dos meus apertos, das minhas limitações, que eu ultrapassei os desafios de ontem. Se hoje eu não passei, eu não quebrei as barreiras. Se hoje eu fiquei na minha zona de conforto, hoje eu não saí do Egito. Hoje eu não me superei. Hoje eu fiquei preso e hoje eu fiquei um escravo do trabalho, do celular, da internet, da mídia, do dinheiro, dos meus limites particulares. É por isso que cada dia nós temos a obrigação de sair das nossas limitações. Da mesma forma que o tzadik, o justo, ele pode ser o justo perfeito, ele pode ser um sacerdote, um Kohen Gadol. Ele também tem que dar de si e trazer uma oferenda para poder se elevar cada vez mais. Sim, aquele que come também tem que dar comida. Aquele que já se elevou, ele também tem que dar de si. Para que do forte saia o doce. Para que de um leão saia mel. E isso nós podemos aplicar em 3 áreas, que são os 3 princípios básicos do judaísmo. Torá, Avodá e Gmilut Chassadim. O estudo da Torá, o serviço a Deus, que é a reza, e Gmilut Chassadim, atos de bondade e caridade. Tzedakah. O Talmud escreve sobre a Torá, sobre o estudo da Torá, sobre a grande importância de estudar e revisar tudo aquilo que você estuda. E o Talmud fala um conceito que é chamado 100 vezes. Revisar o seu estudo 100 vezes. Porque antigamente, enquanto que a Torá oral ainda estava oralmente, e não havia sido digitado, escrita, não havia o Talmud, não havia essas centenas de milhares de livros do Talmud e da Hassidut, da Kabbalah, que é a Torá oral, que depois foi digitada. Então as pessoas não tinham livros. Eles escutavam uma aula e precisavam revisar e revisar e revisar e revisar até que aquela matéria pudesse penetrar na sua cabeça. Então as pessoas tinham o costume de revisar os seus estudos 100 vezes. 100, 100, 100 vezes, mea peamim. E o Talmud escreve o seguinte: uma pessoa que estudava só 100 vezes, ele é chamado lo oved elokim. Ele não é um servo de Deus, ele não é um trabalhador de Deus, ele não labutou para isso. Uma pessoa que revisou 101 vezes, ele já fez 100 vezes, e agora ele fez mais uma a mais daquilo que ele estava acostumado. Ele é chamado um Oved Elohim, alguém que trabalha, que serve no presente, está trabalhando para Deus, um trabalhador de Deus. Por quê? Porque nesse momento ele quebrou a barreira. Ele saiu da sua zona de conforto. Ele teve que investir mais tempo, mais energia, mais cabeça para ele atingir 101 vezes. Ele se superou. O cavalo estava acostumado a pular 50 centímetros. No momento que ele pulou 51, ele recebe um grande prêmio. Carro de corrida ou um corredor, na hora que ele conseguiu fazer, em vez de 50 quilômetros, ele fez 51 quilômetros. Ele ganha seu prêmio, porque ele passou, e passou o grande teste. Ele se superou além daquilo que ele estava acostumado. Então, apesar que ele já está acostumado todo dia a fazer 100 revisões, todo dia sair do seu Egito particular, dos seus apertos particulares, das suas dificuldades particulares, ele fez um esforço a mais. Todo dia ele estuda um pouquinho de Torá. E hoje ele estudou um pouquinho a mais. Ele começou um novo estudo. Ele acrescentou algo. Isso representa a pessoa que se superou e passou dos seus grandes testes. Mesma coisa em relação à reza. Pessoa que não reza todo dia. Como semana passada falamos sobre a oferenda de Minhá, ou a reza de Minhá, a reza da tarde, a reza mais importante. E várias pessoas se comprometeram a fazer essa reza diariamente. Então essa é uma pessoa que está saindo do seu Egito. Ele nunca rezou a reza de Minhá. A partir de agora, ele está rezando mais uma reza. Então ele está saindo do seu Egito. Mas alguém como eu, que já rezo todo dia 3 vezes ao dia, e já vou na sinagoga todo dia, e já rezo com Minyan, com 10 homens, então eu já estou acostumado, já faço daqui a décadas. Para mim, eu preciso me esforçar para me concentrar melhor na reza. Para rezar com mais empolgação, com mais paciência. Olhar menos no celular, conseguir responder melhor, participar melhor da reza. Para mim isso aqui é um desafio. Se eu não fizer isso, eu estou preso. Eu não estou dando de mim. Eu não estou saindo da minha zona de conforto. Mesma coisa em relação a atos de bondade, gemirut chassadim, doação, tzedakah e dar caridade. A pessoa que está acostumada a dar sempre o dízimo. Parabéns, você está cumprindo a obrigação de dar a tzedakah. Você está dando o dízimo. Anos atrás, minha esposa virou para mim e falou: você sempre deu o dízimo. Que tal você dar 11%? E para mim foi muito difícil de dar. Um a mais. Mas era, em vez de dar 10, eu tenho que dar agora um a mais. 10% a mais daquilo que eu dava. E eu comecei a dar 11%. No começo foi difícil. Daí eu falei: olha, não machucou. Não me fez falta esse 1% a mais. Daí eu aumentei para 12. Depois para 13. Depois para 14. E cada vez eu estava me testando, me superando. E o legal disso, como já falei várias vezes, que a ideia da tzedakah, da doação, de dar o dízimo, é você estar desafiando a Deus. Nesse caso, eu estou desafiando a Deus, porque Deus prometeu: quanto mais você der, eu te dou de volta. Se você der o dízimo, você vai ficar rico, porque aser, ashir, 10 e riqueza são as mesmas letras no hebraico. E eu comecei a dar 13, depois 14. E uns 3, 4 anos atrás, quando que foi véspera de Rosh Hashanah, no mês de Elul, eu decidi fazer um desafio maior, de fazer o correto, de dar os 20%. Que o correto, na verdade, é dar 1/5, não 1/10. De dar 20% daquilo que você ganha, e não 10%. Foi um grande teste para mim, mas eu comecei a dar os 20%. E o que aconteceu? Nada. Não somente que eu não perdi nenhum dinheiro, mas tudo aquilo que eu dei, voltou para minha conta. Como eu falei também semana passada, a história do meu filho que deu e o dinheiro voltou na conta dele. Era para ser só durante o mês de Elul, daí eu emendei para o mês de Tishrei, depois o próximo mês, e já acho que 4 anos que eu estou dando os 20%, e de vez em quando acabo dando 21%, 22%, 23%, e não me machuca, não me machuca. Pelo contrário, quanto mais você dá, mais Deus te recompensa. É o desafio. É você sair da sua zona de conforto. Enquanto que você não der a mais daquilo que você está acostumado, você não está dando de si para Hashem. Você não está se sacrificando para Ele. Como já falamos que a frase inicial da Torá, quando descreve sobre os sacrifícios, a Torá fala Adam que akriv mikem, a pessoa que se sacrificar. Nunca a pessoa que leve um sacrifício ao altar. A pessoa que se sacrificar, que todo o intuito é a pessoa se sacrificar, se entregar, dar de si além daquilo que eu estou acostumado. Como uma psicóloga disse esses dias, o cérebro, ele se acomoda e ele gosta da simplicidade, sem desafios. Ele gosta disso. Ele se acomoda com a sua zona de conforto, simples e assim por diante. Mas o cérebro, ele precisa de desafios. O cérebro precisa de testes, precisa de provas, precisa de um estudo mais profundo. Como que o Rebbe incentivou muito que os alunos fizessem um pilpul, que seria uma tese nos estudos. Que inventassem tese. Todo ano que inventassem teses para você fazer mais um estudo mais profundo. Sim, toda vez é mais um sacrifício. Se você já deu X, amanhã você tem que dar Y. Se você repetir o mesmo sacrifício que você fez ontem, se você deu quanto que você deu ontem, se você se esforçou o mesmo que você fez ontem, já não é mais sacrifício. Já não é mais uma oferenda. A oferenda é você dar a mais. Sempre a mais. Por isso que a lei diz que um rico que trouxe uma oferenda de um pobre, como eu falei semana passada, a oferenda de um pobre era um pouquinho de farinha ou um pombo, uma rola. Se um rico que poderia trazer um boi traz um pote de farinha ou um passarinho, ele não cumpriu com a sua mitzvah, com a sua obrigação. Ele tem que dar a mais, ele tem que dar aquilo que ele pode, ele não pode dar a menos. Mas um pobre que trouxe a oferenda de um rico, ele cumpriu a obrigação, porque ele trouxe muito além da sua capacidade. Como também contamos semana passada a história sobre isso, como certa vez um ricão perguntou para o seu rabino: quanto que eu preciso dar para ser considerado tzedakah? Só se eu doar milhões? Ou se alguns dólares também já vale como donativo, como tzedakah? E o rabino falou para ele: no momento que você sente a dificuldade de dar. No começo, talvez dar 100 dólares seria difícil. Se você se superar, você saiu desse Egito, você saiu desse aperto. Daí você está acostumado a dar centenas de dólares. Depois você já acostumou. Agora você tem que dar milhares de dólares. E cada vez você dá mais e a mais, e isso que é a sua tzedakah. Como um senhor passou uma vez na frente do Rebbe, um senhor aqui brasileiro, já falecido, que tinha muito dinheiro. E ele passou na frente do Rebbe e deu um envelope. E o Rebbe mandou o secretário chamá-lo de volta e falou: você tem que colocar a mais aqui, porque isso aqui é peanuts, isso aqui é amendoim para vocês, isso aqui não é nada. Você tem que dar de si, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair do seu Egito para isso realmente ser considerado uma oferenda e um sacrifício para Deus. Então que cada um faça os seus sacrifícios, passando, superando as suas barreiras, as suas zonas de conforto, e aí sim que isso gera um reach nechoach Lashem, um aroma, um cheiro prazeroso para Deus, que Deus, ele vai realmente gostar do seu sacrifício, da sua oferenda, cada um na sua vida, no seu estilo, mas nunca se aposente. Por isso que o Rebbe foi sempre contra a aposentadoria, para você nunca parar de trabalhar, nunca parar de se esforçar, nunca parar de crescer, nunca parar de estudar Torá. E é isso que realmente vai trazer um prazer para Deus, e que possamos muito em breve ter o terceiro templo com a vinda do Mashiach, e aí teremos novamente as oferendas e os sacrifícios no terceiro templo, que seja muito em breve, se Deus quiser.